é o Dia Internacional de Conscientização da Violência contra o Idoso. Inclusive, à tarde, em Vacaria, na Câmara de Vereadores, vamos ter o primeiro encontro de conscientização da violência contra o idoso. E este ano, o tema é o respeito não envelhece. Respeitar os idosos é tratar a nossa própria história com carinho. Vou repetir. O respeito não envelhece. Respeitar os nossos idosos é tratar a nossa própria história com carinho. Aqui comigo, a assistente social Rosi Bonella, que é a coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e que também faz parte do Conselho Municipal de Idoso, e também, com muita alegria, na manhã de hoje, o secretário de Desenvolvimento Social, o Valdemir de Oliveira, que também faz parte do Conselho de Idoso. Mas por que do Valdemir também estar aqui? Importante, porque todo e qualquer problema, inclusive do Poder Judiciário, Ministério Público, a primeira porta que estão batendo quando há alguma situação que envolve nossos idosos aí, de abandono, de violência, e não só violência física, tem muita violência financeira, a primeira porta que batem é lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Papado, satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia aos ouvintes.
Rosi, tudo bem com a senhora? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Muito obrigada por chamar a gente aqui. Muito bom a gente ter esse momento para poder refletir sobre a situação do idoso, né?
E nós temos que refletir sobre idoso, porque nós seremos idosos amanhã, tá? Se alguém acha que não, pode ter certeza, está muito enganado, né, Rosi?
É.
E tem gente que acha que não, né, Rosi?
É, enquanto a gente não tiver a fonte da juventude, a gente tem que se trabalhar, porque nós vamos ficar idosos, né?
Bom, nessa situação, Rosi, você lá do CREAS, até aqui uma situação, a senhora disse que depois de 4 tentativas de conversa, de diálogo, finalmente uma filha aceitou cuidar da mãe que estava no asilo.
É, nós fazemos um trabalho lá no CREAS, então assim, chega lá aqueles casos em que as pessoas estão em asilo, que as filhas não querem cuidar, onde os idosos são negligenciados, não são mal cuidados, briga entre irmãos para cuidar do idoso, e daí a gente vai atrás, a gente atende em média de 5 a 6 casos por semana lá. Né? Dessas denúncias vão lá na promotoria e de lá passa para o CREAS e a gente vai de atrás e tenta resolver. A gente não é a investigação, né? A investigação é a delegacia, mas a gente faz um trabalho de conscientização, de apoio, de suporte à família, né?
Trabalho maravilhoso de vocês, hein?
Obrigada. É, a gente tem uma equipe lá bem comprometida, né? Temos mais 2 assistentes sociais, mais 2 psicólogas, a secretária, nós temos uma equipe assim que pega junto e a gente vai de atrás e a gente consegue resolver, graças a Deus, assim, a melhor maneira a gente sempre consegue achar, né? Então, assim, o que eu estava te falando, nessa semana, a gente atendeu a gente foi umas 4, 5 vezes, eu acho, atrás da filha, a mãe queria sair do asilo, ela estava num asilo, ela não estava bem, ela era uma pessoa lúcida e ela não queria ficar lá. E daí a gente foi ver o que aconteceu, por que a filha colocou lá. A filha também estava passando problemas, né? A filha estava com depressão, a filha estava passando problemas pessoais e daí ela se sentiu incapaz de cuidar da mãe e colocou a mãe lá, né? Então, o que a gente fez? A gente conversou com a filha, fomos de atrás dela, vários encontros, várias conversas, até convencemos a filha que ela se tratasse também, já que ela estava com depressão, que ela também procurasse um médico, que isso aí é normal, né? A pessoa chega num momento da vida que não consegue também superar algumas dificuldades. E ela nos escutou. Sabe, ela foi procurar um médico, tomou o remédio para depressão, hoje faz um mês que ela está tomando o remédio, aí nós conseguimos chegar nela, aí ela estava bem, estava mais calma, aí ela se conscientizou que tinha que pegar a mãe dela de volta, levou a mãe para morar com ela. Então, assim, a gente faz todo um trabalho também de apoio para as famílias, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem o abandono, que tem as famílias que brigam entre si por causa do dinheiro do idoso, que tem a exploração financeira do idoso, que tem os maus cuidados, porque no momento que tu não dá o remédio para aquele idoso que está acamado, no momento que tu não... que tu não dá uma alimentação saudável, no momento que tu não agasalha bem ele com numa temperatura mais fria, já é negligência, já é maus cuidados, já é maus tratos, né? E o que a gente faz lá no CREAS? A gente procura também dar suporte para essa família, né? A gente dá apoio, a gente orienta e a gente está conseguindo, a gente fica até bem satisfeita, não satisfeita com a violência, mas satisfeita pelo trabalho, que a gente tem uma parceria boa, né? E a gente consegue conversar com as pessoas e as pessoas nos escutam. Então, assim, cada caso que a gente consegue atender para nós, a gente se sente bem, né?
Tá
e,
certo.
E a gente aproveita esses momentos, né? O dia 15 de junho é o dia mundial de combate à violência. Então, assim, como essas datas comemorativas, as mídias estão falando, tem um movimento grande em todo mundo sobre o idoso, né? Então, a gente aproveita esses momentos e também faz um movimento na nossa cidade, sim, né? A gente também faz, assim, essa parte de conscientização. Inclusive, na semana passada, a gente reuniu as entidades assistenciais lá no CREAS, a gente adquiriu, né, secretário, um material informativo muito bom da editora Amigos, que fala um jornalzinho que orienta sobre a saúde do idoso, cuidados do idoso, a violação do direito dos idosos. A gente adquiriu esse material e distribuiu para as entidades assistenciais, né, para as escolas municipais, para as escolas estaduais, para que elas pudessem trabalhar com os seus usuários, né, com as suas crianças, nos seus atendimentos, porque a gente acha muito importante essa parte de conscientização, né, que nós temos que começar a preparar nossas crianças para cuidarem dos seus pais e dos seus avós, e, enfim, para que eles consigam se preparar para cuidar, porque é difícil, falar a verdade, a gente entende, né, até a situação de um filho, a gente não está preparado para cuidar do pai e da mãe da gente, a gente foi criado anos e anos, eles cuidando, né? Porque o pai e uma mãe cuidam a vida inteira de um filho, né? Então, a gente, daí quando a gente se depara com o pai doente, o pai enfermo, o pai que tá necessitando de cuidados, eu sei que é difícil para um filho, né? Então, é por isso que a gente também tá lá no CREAS para dar esse apoio, não só para criticar, como, né? E para pressionar a família. A gente tá lá para conscientizar a família e também para dar o apoio se eles precisarem, né?
Secretário Papado, na sua secretaria, lá onde que chega, muitos casos, inclusive encaminhados pelo Ministério Público, Conselho e tal, que mais tem se constatado lá de violência com os idosos de Vacaria? O que mais tem chegado lá e que o CREAS, nesse trabalho maravilhoso, a equipe lá que o senhor coordena, tem ido em buscar esse amor, esse carinho e dar a atenção que os nossos idosos merecem sempre, secretário?
Sim, Vladimir, é como a Rosi falou, acabou de falar, são esses casos que ela falou, pessoas que vêm ali se clamar ali, que os pais estão lá, os filhos muitas vezes não querem cuidar dos seus pais porque, ele não tem mais o salário porque está enfiado em dívida com o banco. Pega essa questão aí, sabe? Então, a gente remete lá para a secretaria, vem da nossa secretaria para ali, né? Essas denúncias, a gente imediatamente já manda para o segundo setor, que é ali com o CREAS, e ali a gente vai desenrolando esses casos ali, mas é muitas reclamações
de crianças. O senhor disse que estava extremamente preocupado com a questão com a violência financeira aí, que muitos idosos aí, inclusive filhos, pegaram o cartão, os idosos até não tem nem recursos próprios para se manter, secretária.
Com certeza, a gente estava numa reunião ontem, Vladimir. Então, assim, até abordei esse assunto. Além dos filhos, muitas vezes, eles não querem jamais atender seus pais. Eu sempre digo assim, se nós não cuidar dos nossos pais, quem nós vamos cuidar, né? Amanhã nós vamos ser velhinhos, vamos ser eles, se Deus nos permitirem. Então, cai nessa questão econômica, né? De muitos, eu só vou ficar se me der o cartão. É o caso que aconteceu com essa família que a gente atendeu, que até levou para outro município. Uma quer lá pegar, eu vou lá pegar o dinheiro que a minha mãe tem lá para receber lá em tal lugar lá, mas cuidar é muito pouco. Então a gente fica sensibilizado com essas situações aí, porque se nós não cuidarmos dos nossos velhinhos hoje, o que será amanhã? Né? A nossa população está cada dia mais envelhecendo, Vladimir.
Então muitos dizem lá que cuida, mas desde que fique com o cartão do pai e da mãe.
Com certeza, né? Eles estão pensando, outro lá, o neto, o filho, ah, mãe, se tu não me dá um dinheiro, eu não vou mais te cuidar. Cai naquela parte da drogadição, do alcoolismo. Então nós estamos vivenciando um mundo muito diferente hoje do ser humano. Eles não têm mais amor pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Nós temos que trabalhar em cima disso aí, como disse a Rosi Bonella, nós temos enganjando com as pessoas dos colégios, com as entidades, tudo, para se conscientizar para os filhos lá na frente pensar, poxa vida, amanhã eu vou ser eles, alguém, um filho meu vai me cuidar. Se eu maltratar meu pai ou minha mãe, quem sabe amanhã meus filhos vão fazer comigo igual.
Exatamente. Bom, você colhe o que você planta, né, papai? Se você der amor e carinho e atenção, também você vai receber amor e carinho e atenção, né?
Verdade.
E aqui a dona Emília Almeida. Alô, dona Emília, seu pedido está anotado aqui. Ela diz o seguinte: muito justo cuidarmos dos nossos idosos, darmos amor e carinho e atenção. Não interessa se eles têm dinheiro ou não. Quanto que eles não gastaram por nós? É o mínimo que nós podemos fazer, é dar carinho, atenção e cuidar. Valeu, dona Emília. Bom dia, Vladimir. Gostei daquilo que a Rosi falou, explicou e ela fez para que a filha voltasse a cuidar da mãe. Parabéns ao trabalho dela. Ivanize. Bom, Rosi, a senhora falou que de 4 a 5 fatos chega no CRES semanalmente de abandono, de violência física, da violência financeira, que o secretário Papado falou, e tudo isso tem chegado principalmente ao Ministério Público, porque nós temos o Estatuto do Idoso e tem sim responsabilidade também os filhos perante essa, o Estatuto, né?
Nós temos um aparato de leis, né, que é o Estatuto do Idoso, que veio confirmar o que já tinha na Constituição Federal, né? Que é responsabilidade dos filhos cuidar dos seus idosos, né? Como é responsabilidade dos pais cuidar das crianças quando são pequenas, quando as pessoas estão velhas, vira-se a medalha ali, e daí é a responsabilidade dos filhos. Mas o que acontece? Os filhos, eu acho que não sabem, desconhecem as leis, né? E acham que podem fazer como quer, né? Nós não podemos cuidar e não vamos cuidar e pronto, né? Não é assim, né? Então, as denúncias, tem o Disque 100, que as pessoas podem denunciar anônimo,
Disque,
né?
Disque 100.
É, que denuncia anônimo, né? Vai bater lá na delegacia ou na promotoria, e depois, quando é caso de violência mais sério, a delegacia investiga, e quando é caso assim que os filhos não estão se entendendo, não querem cuidar, ou não podem cuidar, cai lá no CREAS e a gente tem a equipe lá de profissionais que vai de atrás e tenta fazer essa mediação e apoiar a família, como eu disse, né? Muitas vezes a gente tem que também relevar um pouco e apoiar a família, fazer com que a família entenda que tem que cuidar dos seus idosos. E assim, ó, não é só na classe baixa que isso acontece, não é só os pobres que não cuidam dos seus idosos. Também tem pessoas com recursos financeiros, com dinheiro, gente com bastante capital aí que a gente está atendendo, que a gente acabou atendendo lá também, que atende, que não querem cuidar, porque assim, mas a mãe não quer morar na minha casa, eu ofereço que ela saia da casa dela, venha para mim, ela não quer, então eu abandonei, então desisto. Não é assim, né, gente? Porque assim, é difícil tirar um idoso do seu habitat ali, como se diz, a pessoa que foi criada, ficou anos e anos numa casa, aí de repente arrancar ali da casa e morar com os filhos. Muitas vezes eles não querem. Então nós temos que tentar achar a melhor alternativa.
Nesses casos, como é que o Ministério Público tem agido aqui em Vacaria, o Poder Judiciário?
E
a senhora que tem acompanhado?
Sim,
porque tudo passa aí pelo CRES, aí a senhora tem uma leitura, sim, da nossa realidade.
A gente vai lá, conversa com a família, faz o laudo social, tenta resolver, se a gente consegue resolver, a gente já manda resolvido lá pro Ministério Público, olha, foi resolvida a situação. Agora, no momento que a gente não consegue resolver, que os filhos não nos dão ouvido, que a briga continua, que o idoso continua sofrendo a violência, o abuso, a gente retorna para o promotor, passa para ele esses casos e daí é a justiça que vai agir, aí a promotoria vai agir. Quer dizer, os idosos não estão abandonados, né? Eles podem estar abandonados pela família, mas não estão abandonados pelo poder público, pelos profissionais, pela promotoria. Nós estamos aqui, né, para cuidar dos idosos.
Bom, a secretária, a Rosi falou de 4 a 5 casos novos chegam lá no CRES, na Secretaria de Desenvolvimento Social, de agressão, de abandono e tal. Isso são casos que chegam, mas infelizmente a gente sabe de outros casos que não é do nosso conhecimento. Por isso que a sociedade tem que fazer essa parte. Nós temos que dar amor, carinho, atenção e cuidar dos nossos idosos. Não interessa, mas quem é vizinho, quem é do bairro, quem é da comunidade, sabe da realidade de cada um, né?
Com certeza, Ladimir, é. E a gente até pede que as pessoas denunciem maus tratos com os idosos, que denunciem pra gente, liga lá no Disque 100, que daí a gente vai correr atrás, né? A gente vai fazer a parte da gente, né? Se as famílias entenderem, os filhos entenderem que não tem a obrigação, aí a gente já vai mandando pra frente daí, porque tem seus direitos, com certeza tem seus direitos, né? Então, como muito bem a Rosi falou, os filhos, analise bem, Ladimir, uma mãe, né, cria 10 filhos e daqui a pouco 10 filhos não cuida de uma mãe. Quantas noites em claro, né, carregar 9 meses na barriga.
Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe, né?
Uma mãe carrega um filho 9 meses na barriga, sofrendo, e 3 anos no colo, para depois, quando chegar na idade, ficar velho, que ela vai se tornar criança de novo, o filho abandonar. Então isso aí é muito triste. Eu prezo muito por essas pessoas idosas. Eu fico pensando assim quando eu vim para assistência social ali trabalhar ali, Ladimir. Eu sou um cara muito humano, eu tenho um coração enorme, sabe? Que eu tenho um cuidado muito especial com as pessoas idosas, com crianças, sabe? Pessoas enfermas. Eu saio, tá aí a Rosi Bonella de testemunha, eu tiro a bunda da cadeira, eu corro a cidade toda atender, eu vou olhar a situação, eu ajudo. O cara me liga daqui, eu mesmo vou, eu pego o assistente social e vou. Então eu cuido muito dessa parte aí, sabe? Mas não admito maus trato com crianças, com pessoas idosas e pessoas que estão enfermas. Eu cuido muito disso aí porque a gente não sabe o que a gente tem que passar lá na frente.
Exatamente. E o Antônio diz aqui, quem não tem amor pelos seus idosos, acha que um dia não vai ficar idoso, mas certamente vai ter a recompensa, claro. Se não cuidar, não dar atenção, depois também vai ter as consequências. Rosi, meu tempo está estourando. Hoje à tarde temos um encontro importante na Câmara de Vereadores, o convite está aí, o clima meio frio e tal, mas pedir para quem puder na Câmara, esse importante encontro é o primeiro encontro de conscientização de violência contra o idoso, porque realmente nos preocupa, de 4 a 5 casos novos por semana chegando até vocês, realmente temos que agir, e agir em comunidade.
Nós estamos colaborando com o SESC, né, e o Conselho do Idoso, mais a Secretaria, a Prefeitura, o CREAS, promovendo esse encontro, então. Ótimo. Aonde a gente vai levantar daí as demandas, né, que nós estamos precisando no município ainda pro idoso e falar mais um pouquinho sobre violência, né? Então vai ter esse encontro lá na Câmara de tarde. E então as ações foram mais ou menos essas que a gente fez. A gente mobilizou a sociedade, as entidades, as escolas para trabalharem cada um com os seus usuários. Nós estamos sempre à disposição lá no CREAS, né, para receber lá na secretaria também. E vamos em frente, né? Porque atrás vem gente.
Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Da senhora, da tua equipe. Deixa... lá. Encontro maravilhoso, tá, Rosi?
Tá, eu, eu achei uma mensagem aqui, eu acho que fecha bem do que nós tava,
vamos
do
lá,
que a gente está falando até agora, né?
Isso aí, vamos lá.
O destino de uma mãe. O destino de uma mãe é esperar pelos filhos. Espera por eles durante a gravidez, espera por eles quando regressam da creche, espera por eles na saída da escola, espera por eles quando começam as suas vidas ou no regresso à casa depois de uma festa, espera por eles quando regressam do trabalho, para que eles encontrem sempre uma sopinha quente, espera por eles com amor ansiosamente, às vezes com raiva, que passa logo quando os vê e pode abraçá-los. Certifique-se de que sua velha mãe não precisa esperar mais. Vá visitá-la, ame-a, abrace-a, aquela que o amou como ninguém nunca o fará. Não a faça mais esperar. Isto o que ela espera de si. É isso que ela espera de você. O corpo envelhece, mas o coração de uma mãe nunca envelhece. Ame-a enquanto puder.
Que bonito. Corpo de uma mãe envelhece, mas seu coração nunca envelhece. Ame, dê amor e carinho enquanto a sua mãe e seu pai estiver aí, né, secretário Papado?
Exato. Ladimira, até nós batendo nessa tecla aqui.
Sim.
Quero falar só um pouquinho sobre a casa do idoso, né? Que já vem de encontro aos idosos. Que eu digo assim, é uma casa de idoso, mas eu digo que é um centro de convivência. Porque quando, no momento que a pessoa envelhece, ela vai lá para conviver, interagir com os outros idosos, fazer uma educação física, jogar um bingo, fazer um tricô, um bordado, enfim. Então nós temos a casa do idoso já para isso, para quem quer
ali no conhecer centro Dom Orlando Dotti, né?
Dom Orlando Dotti, isso, nós temos profissionais ali, a educadora. Ótimo. Então, quem quiser conhecer, até mesmo passar por ali, a lá está à disposição gratuitamente, que passa em média 240 pessoas por mês por lá. Então é muito, muito importante bom. Que as pessoas conheçam e se destrancar de dentro das casas e ir lá para interagir com os outros idosos.
Secretário, o meu tempo estourou, mas eu quero um minutinho, porque ontem o senhor teve um encontro importante com o bispo Dom Silvio e definir algumas ações quanto ao trabalho, acolhimento de moradores de rua agora no inverno e tal, na Casa Fratelli Tutti, ali do lado do Asilo Santa Isabel, antigo lá Divina Providência. Rapidamente, o que ficou acertado aí?
Ladimir, a gente acertou com o Dom Silvio e a sua equipe. Ontem eu tive uma conversa com o prefeito Amadeu. Então, da gente dar uma contrapartida, que eles querem nos ajudar ali pra gente apoiar, né? Esses moradores de rua, em situação, sim, de rua. Então, ali à noite, recolher eles para dar janta para eles, o pouso, né? Tem o banho, enfim, tem o almoço, meio-dia, tem o café da manhã também. Então, a gente acertou, só dependia de eu acertar com o prefeito Amadeu. Agora, no momento que eu estou saindo daqui, eu já vou sentar com ele, com o bispo, e a gente acertar. A partir de hoje, à noite, acredito eu que a gente já começa a fazer esse trabalho em parceria com o poder público e os padres ali, que são com o bispo, né?
Exato. Aquela ronda social de recolher os moradores de rua que estão embaixo do marquise e tal, vai voltar aí?
Mas normal, vai continuar. Sempre teve, vai sempre ter, né? Nós temos sempre cuidando desse pessoal aí, né? Vamos trabalhar com esse pessoal sim, porque o frio tá chegando e não podemos deixar nossos irmãos passar frio na rua nem fome.
Valeu, secretário. Obrigado pela sua presença. Saúde para o senhor, tá?
Eu que agradeço. Tenha um bom dia a todos.
Rosi, saúde para a senhora também.
Muito obrigada. Bom dia.